As notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Coligação Democrática Unitária já está no terreno, em campanha, no âmbito das legislativas, a realizar no próximo dia 30 de janeiro. Esta sexta-feira, dia de mercado municipal em Tomar, o deputado António Filipe, cabeça de lista pelo distrito, acompanhado por Paulo Macedo, que integra a lista da CDU à Assembleia da República, e por Bruno Graça, deputado na Assembleia Municipal de Tomar, entre outros elementos, estiveram em contacto direto com a população para a apresentação de um conjunto de propostas que integram o compromisso eleitoral da CDU às legislativas. O compromisso eleitoral, que tinha sido apresentado formalmente em Santarém na quinta-feira, define um conjunto de áreas prioritárias para o distrito de Santarém e assenta naquelas que são também, em larga medida, prioridades nacionais. Em declarações prestadas à ERTS, António Filipe deu conta dessas prioridades, com destaque para o tema dos salários e garantias dos trabalhadores.
Portugal continua a ser um país que aposta nos baixos salários, e isso é inaceitável. Quando comparamos o poder de compra dos trabalhadores portugueses com aquilo que existe noutros países, quando vemos que o salário mínimo em Espanha se aproxima dos 1.000 euros, e quando vemos que na Alemanha se está a assistir a um aumento do salário mínimo de 400 euros de aumento, e que coloca o salário mínimo próximo dos 2.000 euros, consideramos que é uma emergência nacional o aumento geral dos salários dos trabalhadores portugueses. Não é aceitável que em Portugal se continue a empobrecer trabalhando. E, portanto, damos uma grande centralidade à nossa proposta de aumento do salário mínimo para 850 euros o mais rapidamente possível no quadro do aumento geral dos salários.
Outra das prioridades que integram o compromisso eleitoral da Coligação Democrática Unitária às Legislativas é a da saúde. Aqui, António Filipe define como fundamental o reforço de meios do Serviço Nacional de Saúde.
Passa, fundamentalmente, pelo reforço dos meios próprios do Serviço Nacional de Saúde, dado que grande parte dos recursos públicos que são afetados ao setor da saúde são transferidos por via de convenções para a prestação de serviços por privados, que vão crescendo em detrimento dos serviços próprios do Serviço Nacional de Saúde. E isso passa também pela revalorização das carreiras do SNS. Ou seja, um dos problemas com que o Serviço Nacional de Saúde se confronta hoje é com a saída de profissionais, designadamente médicos e enfermeiros, para o setor privado. Isso tem que ver, evidentemente, com a baixa atratividade das carreiras no Serviço Nacional de Saúde, e essa é uma questão que deveria ser encarada.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
2048 infecções ativas. É este o atual cenário da pandemia no Médio Tejo, um cenário preocupante e que reflete uma subida acentuada no número de contágios diários no decurso das últimas semanas, sendo que na recente atualização da Unidade de Saúde Pública estiveram em causa mais 165 casos, agora num total acumulado de 19.609. De entre as infecções mais recentes, Tomar detectou 41, seguindo-se 36 testes positivos em Orém, 26 em Abrantes, 23 em Torres Novas, 14 no Entroncamento, 8 em Ferreira do César, 6 em Constância, 5 em Mação, 4 em Alcanena e 2 no Sardual. As altas continuam cifradas em 17.141. Há também a lamentar 420 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém agora o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 568, seguindo-se Tomar com 459 e Torres Novas com 328.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em face da evolução muito negativa dos números Covid no Conselho de Tomar ao longo dos últimos dias e da situação de risco extremo que o Conselho chegou, a ERTS obteve uma reação da Presidente do Município, Anabela Freitas, sobre o evoluir da situação no Conselho.
Os números que disse são corretos. Não existe, efetivamente, neste momento, medidas mais específicas consoante o risco em que cada concelho se encontra. E, portanto, aqui vai depender sempre, como sempre dependeu e muito, mas neste momento ainda mais, daquilo que são os comportamentos individuais de cada um de nós. É sabido que Tomar, desde o início da pandemia, sempre teve uma transmissão mais comunitária, não tivemos grandes surtos em lares, e tivemos sempre uma transmissão mais comunitária e agora é isso que precisamente se verifica. E, portanto, vai depender do comportamento de cada um de nós o travar desta situação. Sendo certo que também não é suficiente o facto de cada vez estamos a testar mais e o aumento do número de testagem também faz aumentar o número de casos detectados. Atendendo a esta tendência que temos vindo a registar, se calhar ainda vamos assistir a um aumento precisamente com a questão do Natal, por muitos cuidados que se tenham, e espero que as pessoas tenham efetivamente esses cuidados, mas é natural que haja aqui ainda um aumento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem de 65 anos de idade foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria por suspeitas da prática de violência doméstica. Foi na sequência de diligências de investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo infligiu agressões sexuais, verbais e psicológicas de forma reiterada à vítima, sua ex-companheira de 64 anos. Embora residissem na mesma casa, o casal estava divorciado há cerca de 4 anos, sendo que ao longo deste período o agressor, com recurso a ameaças de morte, impunha um clima de medo, limitando a mulher na sua liberdade e autodeterminação sexual. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandato de detenção. O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e da vítima e proibição de contactos por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica, fixando-se um raio de exclusão no mínimo de 500 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Coruche, apreendeu 350 quilos de pinhas. Foi no seguimento de uma ação de patrulhamento, no âmbito da Operação Campo Seguro, que os militares da GNR detectaram um veículo a circular na via pública. Ao efetuarem uma abordagem, constatou-se que no seu interior estavam três indivíduos, os quais efetuavam o transporte ilícito de pinhas de Pinheiro Manso, não documentadas. No decorrer da ação foram identificados os três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 28 anos, tendo sido elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir os 3.500 euros. Os factos foram comunicados ao Instituto de Conservação da Natureza, Ambiente e Florestas, ICNF. A GNR lembra que o Pinheiro Manso é uma espécie florestal com um crescente interesse económico, cuja importância do comércio externo da pinha e do pinhão tem contribuído para a promoção de importantes dinâmicas económicas à escala regional, uma vez que o pinhão produzido em Portugal é de todos o mais valorizado pelas suas características nutricionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A atual situação de pandemia não está a ter um impacto social que se esperava face aos números da Covid que se verificam no concelho da Barquinha. Fernando Ferreira, o autarca barquinhense, fez para a ERTS um ponto de situação onde comparou os números atuais com os de março de 2020 e, como referiu, em termos de apoios sociais à população do concelho, população necessitada, os casos são agora em número mais reduzido.
Vejo que, felizmente, todas as felicitações, que são sempre muitas, só para ter uma noção, na última reunião de executivo, liberámos a atribuição de 60 cavalos, ou seja, significa que, mesmo se fosse um, já estaria preocupado. Estamos a falar de problemas sociais e eles são problemas sociais que, de facto, identificados e que são graves. Mas tenho verificado que, felizmente, não tem havido o recurso, que é isto mesmo que estamos aqui a falar, à loja social, como foi aquela primeira fase de 2020, a partir de março de 2020, que, de facto, foi uma situação complexa e que requereu aqui alguma articulação e aqui algum sobre-esforço ou esforço, no fundo, mais intensivo por parte do Executivo Municipal. As coisas estão mais calmas, mas o que é hoje verdade, amanhã é mentira. Com a instabilidade que temos aí, como sabe também, não podemos só falar na pandemia, também céus cinzentos se apresentam, nomeadamente nas questões, nomeadamente da Ucrânia e também da própria China. Ou seja, tudo isto é um mundo global. Todo um pequeno espirro pode eventualmente constipar os nossos territórios e temos que estar atentos, com sabido que todas as pessoas são extremamente solidárias na nossa terra. Muita gente dá de si sem pensar em si e também não querem que se saiba que é isto mesmo que coisa, que se passa, mas é muito importante, de facto, sermos solidários e, no fundo, sermos humanos nestes tempos complexos que vivemos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém decidiu atribuir um apoio às crianças com idade até aos 3 anos que integram agregados familiares com residência fiscal no concelho. Estão em causa incentivos à natalidade e infância e ainda à fixação de pessoas naquele território. O auxílio financeiro é atribuído pelo período de 3 anos em cada nascimento, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento. São beneficiários todos aqueles que estejam isolados ou inseridos em agregados familiares, residentes e recenseados no município. As crianças têm que estar registadas como naturais do concelho de Ourém, ou pelo menos que sejam residentes com um eleitor no território. Este agregado, refira-se, não deverá ter dívidas para com o município, quer sejam elas relativamente ao fornecimento de água, frequência em respostas sociais no âmbito da atividade de animação e de apoio às famílias. O apoio financeiro é determinado em função do rendimento per capita e tem por referência o montante do indexante dos apoios sociais.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O Conselho de Ministros aprovou o decreto regulamentar que estabelece os termos e as condições de reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal, bem como as medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas. Ao abrigo desta regulamentação, após o período de experiências piloto em 30 concelhos, as medidas de apoio ao cuidador informal, como o descanso do cuidador, a promoção na integração no mercado de trabalho ou o subsídio de apoio ao cuidador informal, passam agora a poder ser aplicadas em todo o território continental. Entre as principais alterações está a simplificação do processo de reconhecimento e de atribuição do subsídio, diminuindo os prazos de deferimento e eliminando alguns documentos probatórios. Prevê-se ainda o alargamento das referidas medidas de apoio, nomeadamente de descanso do cuidador no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados em Saúde Mental e o alargamento das condições de acesso ao Estatuto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes vai avançar para a criação de uma linha de apoio direto aos empresários. A decisão surge na sequência da evolução da atual situação pandémica, como referiu Manuel Jorge Valamatos em recente reunião do Executivo Municipal.
No fundo, a reforçar um trabalho que temos vindo a fazer no âmbito do nosso Gabinete de Desenvolvimento Económico, vamos criar uma linha de apoio direto às nossas empresas, às pequenas, médias e grandes empresas, que tenham necessidade de contactar os nossos serviços para que possamos, de alguma forma, colaborar e ajudar, sobretudo na relação daquilo que são as orientações do Governo e as medidas governamentais de apoio às nossas empresas. Este, no fundo, é um serviço que já fazíamos. Nós não nos queremos substituir a ninguém, muito menos nos substituir aos gabinetes de contabilidade. Pelo contrário, apenas queremos servir aqui de apoio e de alguma forma poder ajudar os nossos empresários a tomarem em conta ou a tomarem em linha de consideração um conjunto de medidas governamentais que estão à sua disposição por forma a mitigar todos os prejuízos que têm vindo a ter.
Inserido nas ações de apoio às populações e no sentido de mitigar os condicionalismos causados pela pandemia, o autarca deu também conta que está também já a funcionar, desde o início do mês, a Carrinha do Cidadão.
A Carrinha do Cidadão já está em pleno funcionamento desde o dia 2 e pretende que as pessoas possam fazer todos aqueles serviços que muitas vezes eram feitos presencialmente, para quem não utiliza, obviamente, as estruturas digitais. E é por isso que a Carrinha do Cidadão está, no fundo, a viajar por todo o concelho e, sobretudo, para os sítios onde as pessoas são mais idosas e onde não têm tanta acessibilidade digital. A ideia mesmo essa é que esta carrinha possa percorrer o concelho para poder ajudar aqueles que estão, sobretudo, em situação mais vulnerável do ponto de vista do mundo digital. Mas, a par disso, a Carrinha do Cidadão irá continuar a prestar e irá, numa segunda fase também, continuar a reforçar os apoios em termos de serviço de saúde, em articulação com o UCC de Abrantes, Unidade de Cuidados na Comunidade. A Carrinha do Cidadão apoia na resolução de assuntos também disponíveis online.
O compositor tomarense Fernando Lopes Graça vai ser evocado em Tomar a propósito dos 115 anos do seu nascimento, com dois concertos e o lançamento de um livro. Iniciativa da Casa Memória, espaço criado pelo município no edifício da rua Dr. Joaquim Jacinto, onde nasceu a 17 de dezembro de 1906, e que pretende divulgar a sua obra e reforçar a sua memória e ligação afetiva à comunidade tomarense. Nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, pelas 21h30, no Cine Teatro Paraíso, realiza-se o concerto Inspirações pela Orquestra Sinfónica Tomarense, dirigida por Simão Francisco. A evocação de Fernando Lopes Graça, assim como a apresentação e comentários das obras a apresentar no concerto, vão estar a cargo de António de Sousa. No sábado, dia 18, pelas 11 horas, a Casa Memória Lopes Graça abre portas com uma pequena exposição temporária de alguns objetos do seu acervo, a enquadrar a sessão de apresentação de um livro que aborda o período da juventude do compositor. O meio musical de Lopes Graça, Memórias Musicais de Tomar, 1900-1931, é uma obra com dezenas de fotografias tomarenses do início do século XX, abordando as instituições, os espaços, os músicos e os programas musicais de então, que enquadraram, de alguma forma, a formação e atividade musical do futuro compositor. Finalmente, no domingo, dia 19, pelas 17 horas, esta evocação de Fernando Lopes Graça termina na coletividade de que é sócio honorário, a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, com um concerto pelo coro Canto Firme, cujo programa é constituído por obras corais do compositor. E assim fechamos, é tudo. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.